Eu sou Gildene, do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel, continuando a primeira parte no capítulo Movidos pela Raiva. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:9, não te apresses no teu espírito a irar-te. Então, quando somos movidos pela raiva, pelo descontrole emocional, nós podemos dizer coisas que podem ser como um punhal na alma dos nossos filhos. Isso pode, às vezes, até passar despercebido, porque o ferimento não é tão visível, mas ele pode aparecer muito tempo depois, como consequência de situações anteriores que essa criança, que esse nosso filho viveu. Nossa raiva pode passar, mas algumas coisas que nós falamos vão permanecer. A autora conta que certa vez ela estava com o filho na véspera de uma prova que disse para ela que não poderia estudar porque não sabia qual era a matéria marcada. E aí, o discurso que já estava na cabeça dela seria o seguinte: como é que pode uma coisa desta? Você não faz nada na vida a não ser estudar. Esse é o seu único compromisso e você não se responsabiliza por ele. Mas ela conseguiu se controlar, ficou calada, porque ela sabia que se começasse a falar, sua raiva seria grande, ela diria muitas coisas. Ela só disse, pegue sua matéria com algum dos seus colegas, mas ele respondeu, mãe, pega para mim. Então ela perdeu o controle, ficou irritada e como já estava cansada por outros motivos, ela respondeu, vire-se, seus problemas são seus, não meus. Então foram poucas palavras que ela disse, porém com muita raiva. Mas a palavra de Deus diz assim, Tiago 3:5, vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Então, essas poucas palavras foram muito pesadas para aquele menino naquele momento. Foram muito mais do que um grande discurso. Ele resolveu a situação sem dizer nada e passou-se algum tempo, mais ou menos 3 meses. Ela percebeu um dia que ele chegou em casa muito chateado, triste, se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu que não era nada, mas ela percebeu que ele não estava bem. E aí disse para ele que ele tinha o direito de não lhe dizer se não quisesse, mas que ela gostaria que ele soubesse que poderia contar com ela em qualquer situação, sempre que tivesse com algum problema. E aí foi quando ele disse, mãe, você me disse que eu tinha de me virar com meus problemas sozinho, porque eles são meus e não seus. Essas palavras foram ditas por ele com muito ressentimento. E aí ela percebeu o quanto aquilo que ela tinha dito para ele foi forte, produziu um sentimento muito grande que foi além do que ela podia imaginar. Naquele momento, ela agradeceu a Deus por aquela mágoa ter vindo à tona, porque teve chance de explicar para ele que não era aquilo que ele tinha entendido, que pode ser que as palavras dela tenham sido duras, mas o que ela queria mesmo era ajudá-lo a ser autossuficiente. Mas ele ouviu as palavras e não a verdadeira intenção. Entendeu que deveria se virar sozinho com seus problemas, porque eu, a mãe, não tinha nada a ver com eles. Então, naquele momento, ele se sentiu só, como se não pudesse contar com a mãe. A autora conta o relato de um paciente de 36 anos que disse que jamais esqueceu uma frase que foi dita por sua mãe quando tinha 12 anos de idade. Ela queria fazer um passeio com uma amiga e depois de chorar muito, implorando que a mãe deixasse, a mãe disse, nem que você chore lágrimas de crocodilo, eu não vou me importar, não vou mudar de ideia. Então ela entendeu que por mais que sofresse, ela não atingiria sua mãe, porque sua mãe era insensível à sua dor. Então quando nós dizemos algo a uma criança, nós estamos ligadas ao nosso mundo e não ao mundo da criança. Ela não vê as coisas sob o nosso prisma. A ótica dela é diferente da nossa. E nós temos que levar isso em conta, porque as crianças, dependendo da idade, entendem as coisas literalmente. Só para deixar isso claro, ela conta que a filha pequena dela, quando cresceu, contava que quando ela era criança, quando alguém falava sobre pregar o evangelho, ela imaginava uma pessoa pregando a Bíblia numa parede com prego e martelo. Muitos filhos talvez já ouviram estas palavras dos pais: você está acabando comigo, você ainda vai me matar, estou me acabando por sua causa, você está me deixando doente, você vai ver a falta que eu faço depois que eu morrer. Imagine o que se passa na cabeça de uma criança quando ouve coisas como essas. Ela conta o relato de uma criança que falava que acordava várias vezes à noite, durante muito tempo, para sentir a respiração da mãe e perceber que ela realmente estava viva. Outra coisa que os pais costumam dizer é: você fez isso só para me aborrecer. Você faz essas coisas de propósito para me tirar do sério. Você gosta de me irritar. Então temos que ter cuidado, porque crescer ouvindo essas coisas pode levar nossos filhos a entrar num processo de autodestruição, se tornando rebeldes, fechando-se para o mundo, assumindo realmente uma postura de pessoa ruim. E nós não percebemos que nessas situações nós agimos até mesmo de forma covarde, porque despejamos palavras cheias de raiva para uma criança que não tem como se defender. E se por acaso ela responde, nós ainda nos irritamos e castigamos a criança por isso. Nós nos achamos no direito de ficar irritados e falar o que queremos, e a criança é obrigada a ouvir calada, sem defesa, se não quiser apanhar, depois de acontecer tudo isso. Os adultos então acham que podem dar livre vazão aos seus sentimentos e sufocar os sentimentos dos filhos a todo custo, porque qualquer manifestação é vista pelos pais como falta de respeito. A Bíblia diz lá em Efésios 6:4 que os filhos não devem desrespeitar os pais, mas os pais não devem despertar a ira dos filhos. Algumas vezes são atitudes completamente descabidas para a situação. Ela diz que há muitas pessoas que vivem como se fossem um campo minado. Um passo em falso e a pessoa é capaz de provocar grandes explosões. Ela chama atenção para o fato de que quando nossos filhos nascem, nós já temos nossos problemas, nossas carências, nossas frustrações, nossas dificuldades relacionadas à nossa própria história de vida. E às vezes, quando o filho faz alguma coisa que nos desagrada, facilmente essa raiva vem à tona e a pessoa pode não aceitar mais perder o domínio da situação e sente raiva de si mesma quando percebe que é dominada por uma criança. Além das dificuldades anteriores, também junta-se a isso os problemas atuais, como dificuldades financeiras, crise conjugal, falta de realização profissional, dificuldade em lidar com a independência dos filhos e muitos outros motivos que levam alguns a atitudes extremas. Então, às vezes, quando não estamos bem conosco mesmas, qualquer situação pode ser um motivo para um estupim. Ela conta, a autora, que quando ela era pequena, a mãe trabalhava muito para ajudar o pai a sustentá-los. E a mãe, então, ela tinha muita dificuldade em lidar com essa situação. E quando acontecia algo de errado na cozinha, por exemplo, ela se queimava ou quebrava alguma coisa, a primeira criança que passasse perto é que levava a culpa. Ela descarregava a raiva que vinha guardada desde a última explosão. Isso se devia ao excesso de compromissos que ela tinha, que faziam com que ela se irritasse com qualquer pessoa que não estivesse trabalhando. Então, a autora, quando percebia que ela estava nervosa, já pegava uma almofadinha e começava a costurar sentada no sofá. Depois que passava a raiva, ela rasgava de novo o que ela havia costurado para da próxima vez repetir o mesmo serviço. E com isso ela se livrava de muitas consequências das irritações da sua mãe. Ela conta também a triste história de um menino que entrou em casa. A mãe pediu algo e o menino passou direto para o quarto e não respondeu à sua mãe. Ela pegou um chicote, bateu no menino até que ficasse exausta. Foi uma surra tão grande, causada pela sensação na mãe de ter sido ignorada, desrespeitada, de perder o controle sobre o filho, despertando então nela as inseguranças que ela tinha, os seus complexos, os seus medos. Esse menino chegou em casa triste porque perdeu o campeonato. Então, o descontrole, nesse caso, está muito mais relacionado às dificuldades pessoais dessa mãe. Então, nós temos que conseguir manter a calma para termos mais condições de separar o que é nosso do que é do outro. E se fizermos assim, as coisas podem fluir muito melhor, podem ser explicadas, compreendidas, pode se falar, ser ouvido, e os erros podem ser corrigidos de forma correta. Nem sempre é muito fácil controlar a raiva, mas é importante perceber quando é ela que está no comando das nossas ações. Se nós não podemos conter a raiva, é melhor sair da confusão, esperar um pouco, dar um tempo, pedir para conversar depois, afastar-se do problema, antes que a raiva tire você do controle. Há que se lembrar que há situações em que as emoções nos atingem e que é muito difícil de lidar, porque nós não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós vivemos uma luta do Espírito contra a carne. E que se nós buscarmos a comunhão com o Espírito de Deus, nós vamos ter mais domínio próprio e as tendências da carne, como a ira, contendas, dissensões, não vão prevalecer sobre a nossa vontade. A comunhão com Deus deve nos trazer, nos traz equilíbrio, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23.